Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Será que conseguimos viver sem o automóvel? Existem formas alternativas de mobilidade suficientes para todas as ocasiões? Sente-se demasiado dependente do automóvel e quer mudar isso? Então vamos a respostas neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, consegues viver sem automóvel? Eu, no meu caso, tenho dúvidas, confesso.
A resposta mais fácil é: há dias em que consigo.
Isto é um bocadinho retórico, é possível obviamente viver sem automóvel, mas nós é que temos formas de vida muito agarradas a este meio de transporte, não é?
E nós, acima de tudo, vivemos no mundo ocidental, somos urbanos e isso tolda-nos este pensamento, porque no mundo não ocidental, se pudermos chamar-lhe assim, tens muitas pessoas que vivem sem automóvel e não é preciso muito, a uma hora de avião de Lisboa já estás num ambiente onde grande parte das pessoas conseguem fazer toda a sua vida sem automóvel. Mas tem formas de transporte.
Mas vamos a este exercício. Alguém que esteja, de facto, muito dependente do automóvel consegue pensar de outra forma? É difícil tirar essa dependência. Isto falando, obviamente, para um público, se calhar, mais urbano ou mais citadino. Se eu viver numa aldeia, consigo rapidamente chegar a pé, provavelmente, a todos os locais. Mas hoje em dia já há muita gente a conseguir fazer essa transição, mas há muita gente que fica agarrada na mesma automóvel e que, às vezes, para fazer 50 metros, é um bocadinho obviamente no gozo, mas 50 metros não, mas sei lá, 500 metros ou 300 metros pega no automóvel e faz esse circuito de automóvel. Hoje em dia já conseguimos dizer que há outras formas que conseguem substituir o automóvel e de forma consistente?
Sim, no meio urbano sim, e uma das coisas que eu acho que é importante, começa-se a falar da micromobilidade, da mobilidade que tu utilizas no último quilómetro. Os americanos inventaram a expressão do last mile, portanto, do último quilómetro, vá, não é um quilómetro, milha não é um quilómetro, mas vamos aqui simplificar. O último quilómetro da tua jornada diária, que deveria, na verdade, ser feito sem automóvel, porque isso seria muito importante até para o ambiente. E tu perguntas, ok, então, mas como é que nós podemos fazê-lo? Alternativas. De facto, nós que vivemos no meio urbano, até temos mais alternativas, obviamente, do que uma pessoa que vive no meio rural. Porquê? Porque temos os transportes públicos, quando funcionam, e alguns funcionam bastante bem, tu podes usufruir deles. A questão aqui é tentar perceber como é que eu posso começar desde o ponto zero do meu dia até a chegar ao trabalho, vamos imaginando, e depois voltar a casa sempre sem automóvel. É possível, é difícil, mas devia ser o tema central de discussão. Eu acho que ainda antes até de nós falarmos na transição energética, ainda antes de nós falarmos de acabarmos com os carros de combustão ou não, e falarmos de carros elétricos, aquilo que nós devíamos falar verdadeiramente é o que é que as pessoas têm à sua disposição, de modo a que possam deslocar-se de uma forma mais sustentável. Temos ou não temos? Nas grandes cidades existe. Tu tens, de forma genérica, os transportes públicos que tu podes utilizar e agora começas a ter umas alternativas, nomeadamente em termos também de mobilidade partilhada, nomeadamente aquilo que são as trotinetes, as bicicletas, que tu podes utilizar para fazer uma parte da tua viagem. E repara, nós temos um pouco o hábito de dizer que Lisboa não é Amsterdão e, portanto, Lisboa tem colinas, não é plana, Amsterdão é mais fácil andar de... Quem diz Amsterdão diz outras cidades que são planas, é mais fácil andar de bicicleta. É verdade. Se disseres que é mais fácil, é, mas também é verdade que eles começam a andar de bicicleta com 4 anos ou 5, começam a ir para a escola com 6 ou 7 anos logo de bicicleta, e nós estamos a agarrar nos nossos meninos de uma forma genérica e estamos a levá-los de carro para a escola, ou em alguns casos eles estão em transportes públicos. Não estamos a incentivar a que eles coloquem na cabeça a ideia de uma mobilidade diferenciadora, uma mobilidade mais sustentável. Portanto, eu acho que primeiro devia haver essa consciencialização, de uma forma genérica, devia-se tentar fomentar a utilização de formas mais sustentáveis de mobilidade, depois fomentar a tal mobilidade no último quilómetro da jornada, e não necessariamente colocar zonas vermelhas ou castanhas ou pretas de estacionamento em frente onde nós trabalhamos, porque, na verdade, se tu trabalhares a 100 ou 200 km de Lisboa, quer dizer, se tu viveres a 70 km de Lisboa, vamos imaginar, mas tiveres que vir trabalhar para Lisboa, e o mesmo é verdade no Porto ou outra cidade qualquer, neste momento continua a ser como solução número um o automóvel. Porque mesmo que haja um transporte público, ele não te coloca à porta do trabalho em hora, na hora que tu precisas.
Eu sou exemplo disso. Eu faço 100 km todos os dias, 50 para um lado, 50 para, para outro. E aquilo que eu noto é, eu não tenho horários certos e, portanto, é sair à hora que tiver que sair, ponto final, e sinto essa, essa falha, que é, há muito transporte ou formas de me transportar dentro da cidade, e neste caso estou a falar de Lisboa, há muitas formas de me transportar dentro de Lisboa ou aqui para, para redor de, pertinho de Lisboa, mas depois falha a seguir, sair de Lisboa, tenho ou que apanhar vários transportes, ou são transportes muito demorados, ou não tenho uma rede suficiente para me sentir confortável a sair do trabalho de noite e fazer essa transição largando o automóvel. Não tenho essa, sinto essa falha.
E eu diria confortável e seguro, porque depois, temos outra questão, que é, tu dizes muito bem que não tens horários, e tal como tu, há muitas pessoas que não têm horários e têm horários bastante complicados e saem ao trabalho, vamos imaginar, às 11 meia-noite. Eu costumo lembrar dos trabalhadores, por exemplo, ou dos centros comerciais, ou dos centros de distribuição, e tantos outros, e profissionais que trabalham durante a noite, em turnos, etc. E todos eles têm esse problema acrescido do facto de ser de noite. E, portanto, tu não é igual apanhares o metro em Sete Rios às 4 da tarde, ou apanhares às 4 da manhã, se isso fosse possível, que nem é. Mas repara, a questão é, primeiro, sim, acho que deveria de existir, da parte das autoridades e da parte de quem faz a legislação, de uma forma genérica, e quem pensa as cidades, começar a repensar de uma forma diferente. Primeiro, é preciso que os transportes públicos sirvam não apenas para quem está no centro da cidade. Repara que há por vezes discussões até se o metro serve mais o turista ou serve mais os habitantes em Lisboa. É uma discussão que já existe, várias vezes se fala sobre isso. E outros metros que nós possamos pensar no planeta poderiam-se discutir as mesmas questões. Porquê? Porque para servir as pessoas, tu tens que ter uma rede de transportes que, de facto, seja o mesmo tempo ou menor, trazer-te de casa, os tais 50 km no teu caso. Eu também faço cerca de 50 km e, portanto, sei perfeitamente o que isso é. Repara, e que te traga na mesma hora, porque se o transporte público demorar 2 horas e tu tiveres que estar aqui todos os dias à mesma hora, tu deixas de pensar nos transportes públicos, porque na verdade o que dá jeito é o carro, até porque sais daqui, precisas de ir comprar pão, de repente já não é a rota de nenhum transporte público para ir comprar pão. Precisas de repente, hoje é o teu dia de ir buscar os miúdos à escola, por um motivo qualquer é necessário, e portanto, o que nós não temos é interfaces de distribuição dos tais transportes de uma forma lógica. Nós construímos, particularmente em Lisboa, construímos muitas alternativas, como dizes, nós temos o metro, nós temos um conjunto de coisas, mas falta uma integração maior e falta outra coisa muito importante, que é, de facto, haver forma das pessoas chegarem lá. Porque tu repara, tu podes dizer assim, pá, tens ali... Vamos imaginar, a Gare do Oriente, para dar um exemplo, em Lisboa, tens a Gare do Oriente, que é um hub gigantesco de transportes, tens ali um N maneiras de chegar a vários pontos da grande área metropolitana de Lisboa, por exemplo. É verdade, mas imagina, se por acaso tu quisesses pensar, eu não vou levar o carro para o centro de Lisboa, vou deixar o carro ali ao pé da Gare do Oriente, e faço ali aquele bocadinho final de transportes. Quer dizer, quais são as opções? Vais deixar o carro num parque que pagas e custa aquilo que é uma parte fundamental do teu ordenado durante todos os meses? Portanto, para incentivar as pessoas é preciso também que haja esse incentivo e que haja formas da pessoa poder deixar o carro fora da cidade ou deixá-lo em casa. E portanto, essa é uma questão. Voltando um bocadinho atrás, se nós conseguimos viver sem automóvel, é mais fácil se tu fores a vida toda, que fizeres a vida toda urbana dentro do percurso urbano e viveres num percurso urbano, é muito mais difícil fora das cidades, e nos interiores rurais eu diria que é quase impossível. Porque aquilo que nós temos estado aqui a falar de transportes, há aldeias e há cidades que são muito mal servidas, há cidades em Portugal que não têm comboio, há cidades que não têm horários de autocarro que permita, tu tens que escolher o dia que vais à consulta, quer dizer, portanto há ali um conjunto de coisas que não nos coloca todos no mesmo patamar e não nos coloca todos no mesmo grau de acessibilidades. E portanto isso tem que ser pensado para nós podermos equacionar a viver sem automóvel. Eu penso que isso nas cidades será sempre mais fácil.
E mesmo assim nas cidades depois há sempre aquela questão que é, e nas férias? eu quero ir de férias, como é que eu faço isso? Eu acho que aí também é fácil, porque se nós vamos para outro país e, portanto, também vamos sem automóvel porque viajamos, por exemplo, de avião, arranjamos solução. Portanto, é pensar um bocadinho nessa perspectiva.
Eu acho que essa perspectiva é muito bem pensada, até porque, tu repara, grande parte das pessoas não se importam minimamente de andar quilómetros a visitar uma cidade qualquer, seja ela qual for, e dizer aos amigos que andaram quilómetros, seja Londres, Paris, seja onde for, mas esses mesmos amigos, quando estão connosco, se lhes perguntares quantos quilómetros fazem a pé por dia, bem, que podem-te mostrar o relógio que é giro, compraram e que conta os passos, nem que seja o passo entre a mesa e ali a copa, mas a verdade, pragmaticamente, é que não fizeram quilómetros a pé e fazem isso durante o dia-a-dia. Deviam pensar também na saúde. Já agora podemos introduzir essa questão, porque acho que é importante. Deviam pensar na saúde, deviam pensar que isso é importante. E as próprias cidades, uma vez mais, se fossem pensadas para percursos pedonais, também era importante. Nós fartamos de falar de ciclovias, mas devíamos também começar a falar muito mais sobre percursos pedonais, porque nem todas as pessoas precisam andar de bicicleta, nem todas as pessoas gostam de andar de bicicleta, mas tens que criar, da mesma forma que criar ciclovias, zonas pedonais agradáveis, zonas que te permitam andar. Olha, nem de propósito, para virmos onde nós estamos os dois hoje, há vários pontos da cidade que não nos permitem chegar aqui a pé, e ocorrendo sérios riscos de ser atropelados em estradas cujas passadeiras são praticamente inexistentes. Mas curiosamente temos ciclovias na Rua das Traseiras, temos uma, e portanto seria possível trazer a bicicleta até lá. Depois não sei como é que trazia aqui à Sampaio e Pina, mas imagina, a verdade é que isto tem que ser falado, que é, não podemos só pensar em ciclovias, não podemos pensar que a única solução de mobilidade para fazeres a tua vida na cidade é ou a bicicleta ou os transportes públicos. Podemos pensar também andar a pé. Andar a pé é importante. E devíamos andar mais, até para pensar na nossa saúde, pensar na questão do coração, na questão da respiração. Eu acho que isso era fundamental.
Podcast Away.
Respostas dadas. Pode ouvir outros episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Há novos episódios sempre às sextas-feiras. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.